Reblin, olha, de uns dias para cá, como tudo foi mudando, né? Parece que está seguindo até o slogan da Band News FM. E a grande preocupação, até mesmo dos setores socioeconômicos, é de que como que será o comportamento, né, desses setores aqui no estado, frente a essa nova variante da Covid, do coronavírus. E quanto à realização dos eventos, vamos ser diretos, das festas de fim de ano, principalmente Réveillon e Carnaval. Como é que o senhor está avaliando ponto a ponto, dia a dia, as notícias que chegam de fora, inclusive as medidas adotadas aqui no país também e no Espírito Santo já, de acompanhamento e de reflexo que isso pode ter nessas próximas festas?
Então, nós fizemos um planejamento, aliás, esse planejamento é desde o início da pandemia, quais eram os momentos que nós tivemos que fazer uma restrição maior das atividades, qual era o momento de liberar as atividades, e caminhávamos agora com a vacinação muito bem posicionada no Espírito Santo. A gente tem uma excelente cobertura vacinal hoje, já com o cenário que nós chamamos de baixo risco, chamado cenário azul. E tínhamos assim, uma grande expectativa de que todas essas atividades de fim de ano, né, como Natal, Réveillon, e lá mais adiante o Carnaval, estariam sendo realizados com muita tranquilidade. Tanto que nós fizemos toda a publicação, né, tanto no cenário verde quanto no cenário azul, daquilo que era liberado, né, daquilo que ainda poderia ter restrição. No cenário azul, nós desenhamos que não haveria nenhuma restrição de público, de acesso de público a nenhum tipo de atividade, estando apenas, né, vacinados com as doses correspondentes e o uso de máscara. Nós sempre mantivemos isso. Muito bem, com o advento da nova variante, nós já estamos adotando medidas, pedindo a todos que chegaram de viagem nos últimos 14 dias, de qualquer país, com sintomas ou não, que procurem um serviço de saúde para coletar material, para fazer o teste de PCR e verificar se ele está positivo. Se ele estiver positivo, esse teste será enviado à Fiocruz para fazer esse sequenciamento. E mesmo quem está chegando agora de viagem de qualquer país, nessa mesma condição, pode realizar seu teste, por exemplo, no aeroporto, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, nós já estamos nos adiantando e tomando essas medidas para monitorar o aparecimento dessa variante aqui entre nós. Neste momento, as condições sanitárias, né, o número de casos, o número de óbitos, o número de internações, elas nos permitem dizer que nós teremos atividades de fim de ano. Então, Natal, Ano Novo, estão preservados no dia de hoje. Nós, claro, aguardamos aí notícias internacionais, especialmente dos países onde essa variante já circula, para indicar se há, de fato, um aumento na transmissão da doença, se ela escapa da vacina, porque isso tudo está definido em laboratório. Mas na prática, no dia a dia, é que a gente ainda não tem uma confirmação dessas condições, dessas mutações. Então, nesse momento, trabalhamos com expectativa de realização das atividades de fim de ano, mas precisamos da confirmação que deve ocorrer aí nos próximos dias sobre a influência que essa variante terá sobre a pandemia.
Subsecretário, tira uma dúvida. O senhor mesmo falou que havia uma certa esperança do governo de estar numa situação melhor. Eu me lembro aqui que nós conversamos com o senhor, conversamos com o secretário Nésio, o governador mesmo, quando ele anunciou pela primeira vez a adoção do nível de baixíssimo risco, ele chegou ali a fazer um prognóstico de que muito provavelmente algumas regiões do estado entrariam naquele nível nas semanas seguintes. A secretária também de turismo, a Lenise, ela também aqui numa conversa que teve com a gente, ela falou muito a respeito das avaliações que seriam feitas principalmente no mês de outubro e parte do mês de novembro. Queria perguntar para o senhor, secretário, se há, eu não diria preocupação, mas pelo menos uma pequena decepção em relação aos números da vacinação para os idosos, porque, e daí o senhor me corrija se eu estiver errado, pelo que me parece, o que está segurando essa nova definição para baixíssimo risco é um avanço mais lento na terceira dose, não é isso? Como é que está essa situação, secretário?
Então, nós hoje, Cacá, nós temos uma excelente cobertura vacinal no Espírito Santo. 82% dos maiores de 18 anos já tem a segunda dose. Então, é uma cobertura muito significativa. 95%, quase 96% da população maior de 18 anos já tomou a primeira dose. Então, o povo capixaba aceita muito a vacina. De fato, o que está com a cobertura um pouco menor é a cobertura dos idosos para a dose de reforço. Ontem nós chegamos a 66% dos idosos aptos. Então, esse público que agora está mais ampliado, porque reduziu o intervalo para 3 meses, né, da segunda para a dose de reforço, esse público agora é que nós estamos na expectativa de que ele possa, ainda nessa quinzena que se inicia do mês de dezembro, tomar sua dose de reforço. De qualquer modo, tudo isso, a cobertura vacinal é importantíssima, porque nós torcemos para que essa variante ela não tenha escape da vacina, ou seja, ela consegue furar o esquema vacinal, vamos refletir assim, para que isso de fato não ocorra na prática. Porque se ela escapa a vacina, nós teremos um aumento de casos, independente da cobertura que nós pudermos alcançar, seja lá de 90%, de 80%, de 100%. Então, nesse momento, a nossa preocupação ela é com a variante e as condições que ela vai determinar para a pandemia daqui em diante.
Nós tivemos aqui a participação há pouco de uma pessoa, um estivador, uma pessoa que trabalha nos portos aqui do estado. E ele estava perguntando qual seria o trabalho a ser feito nesses locais para tentar conter a chegada da variante por meio dos portos. Como é que vai ser esse esquema, subsecretário?
Então, a regra e a intervenção sobre portos e aeroportos, ela é uma regra federal sobre a gestão da Anvisa. A Anvisa faz todo esse monitoramento, a necessidade de testagem de pessoas que vêm, aportam em navios, né, vêm de avião para o Brasil ou de outro estado para outro estado, né? Esse é um regramento, uma competência e um regramento da Anvisa. Essa é a instituição que cuida dos portos também. De qualquer modo, uma viagem de navio, como ela é mais prolongada, ela não traz uma pessoa contaminada, uma pessoa que tenha o risco de transmitir a doença, sem um conhecimento prévio na hora da chegada. É uma viagem muito longa e normalmente o evento ocorre durante a viagem. Então, é comum que um passageiro que tenha a Covid, ele, no meio da viagem, ele tenha lá a sintomatologia, a identificação, e aí as medidas para evitar a contaminação aqui no momento do desembarque são adotadas pela Anvisa.
Eblin, a gente tem muita dúvida aqui quanto à vacinação da Janssen. Hoje, São Paulo, por exemplo, já começou a aplicar como segunda dose naquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen, a segunda dose da Pfizer. Aqui no estado, a gente tem algum direcionamento das últimas informações do Ministério da Saúde? O estado já recebeu, o estado tem vacina da Janssen? Qual medida que o estado vai adotar para aplicar a segunda dose no público, né, que tomou a Janssen aqui?
Então, o Ministério publicou uma orientação formalmente no final da semana passada, orientando o procedimento para que quem tomou aquela dose da Janssen, chamada dose única, terá a segunda dose, ou se preferir chamar dose de reforço, também da Janssen. O compromisso do Ministério nos informou com o cronograma. A primeira remessa para essas doses chega agora no dia 5 de dezembro, para a gente iniciar então a vacinação desse público.
5 de dezembro chegam as vacinas da Janssen aqui no estado. Sabe, o senhor sabe o quantitativo?
A quantidade ainda não, mas é a primeira remessa. E aí, na semana subsequente, a segunda remessa, a gente tem uma expectativa de que 2-3 remessas sejam suficientes aí para vacinar. São cerca de 104 mil pessoas que tomaram aquela dose da Janssen.
Certo, então dia 5, sábado, chega a primeira remessa da Janssen, o Espírito Santo vai adotar então como segunda dose a Janssen e não a Pfizer.
Exatamente.
Subsecretário, voltando aí a tal da Ômicron, é inevitável a chegada dessa cepa? E essa cepa, eu sei que é muito cedo ainda talvez para falar sobre isso, mas outras cepas tiveram desenvolvimento maior em outros países do que aqui no Brasil. Pelo que se sabe até agora, o que, que dá para afirmar com certeza a respeito dela, subsecretário?
Então, primeiro a gente precisa compreender que nós trabalhamos conectados à Organização Mundial da Saúde, que estabelece os protocolos diante de um cenário como esse. Então, quando há uma mutação com esta característica, coloca essa variante como uma variante de preocupação. De fato, ela, dadas as detecções das mutações em laboratório, o gene que é da transmissão, ele tornou essa variante mais transmissível. Aquele que é responsável pela questão da vacina aponta para o escape da vacina. Então, ela tem que ser considerada como uma alta preocupação por todos os países que seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A outra questão é que se na prática essas questões detectadas vão se efetivar, ela vai precisar concorrer com a Delta, que é a predominante entre nós. Se ela conseguir ocupar a posição da Delta, que pode ser que ela não ocupe, então ela não vai produzir os efeitos que as mutações estariam nos indicando. De qualquer forma, onde há um tempo maior, que é na própria África do Sul, as primeiras informações nos dão conta de que ela tem uma sintomatologia mais leve. Inclusive, foi isso que chamou a atenção da médica responsável lá, que atendia os pacientes e viu que eles tinham sintomas diferentes do tradicional, mais leves, e resolveu investigar e detectou, então, essa variante.
Certo.
De qualquer forma, nós estamos atentos, reforçando a necessidade de vacinar, reforçando a necessidade de testar e o uso da máscara. E trabalhando para que as festas de fim de ano e o próprio carnaval, lá mais adiante um pouco, possam acontecer. A nossa expectativa é essa, mas sempre com muita responsabilidade, para que, diante de um cenário de inversão do quadro, a gente possa rever toda essa estratégia aí prevista para o fim de ano.
Reblin, a gente todo dia, né, a gente fica naquela expectativa da atualização do painel Covid quanto a casos, novos casos e mortes aqui registradas pela Covid-19 no estado. Há semanas, a gente ainda vem registrando um número na casa entre 10 e 15 mortes por dia aqui no estado, né? Ou seja, as pessoas, a gente não teve ainda aquele momento de se comemorar, o Espírito Santo não registrou nenhuma morte em um dia e os casos continuam também naquela mesma média móvel. O que, que o senhor atribui a esse quantitativo de mortes que ainda continuam acontecendo? Essas pessoas, qual é a característica dessas pessoas que estão morrendo? Elas foram vacinadas ou não? Elas têm a partir de que idade, né? Porque é um número que a gente não vê cair para baixo de 10, vamos dizer assim, nós termos pelo menos 2 semanas com números abaixo de 10 mortes aqui no estado.
Então, é muito pertinente a sua preocupação. A gente só precisa observar no painel que a gente tem duas informações. A primeira delas é o número de registro de óbitos ocorrido naquele dia. Ele não é necessariamente um óbito que aconteceu naquele dia. Ele pode, ali, e via de regra, nós temos óbitos confirmados lá no começo do ano, em julho, porque é um óbito que ele carecia de mais informações, mais detalhamento, ele não teve a sua confirmação feita naquele momento. E nós sempre nós temos um sistema de apuração de óbito que não é uma questão local, mas é o Ministério que reconhece que o nosso sistema de apuração, ele é um dos melhores do país. Portanto, nós vamos e resgatamos um óbito que tinha uma característica de ser daquela doença, de outras doenças também, mas agora de Covid, mesmo que tenha acontecido em janeiro. Então, nós estamos sempre inserindo esses óbitos anteriores. E se a gente colocar lá no nosso painel o cursor sobre o número de óbitos daquele dia, a gente vai ver quantos ocorreram naquele dia em que a informação foi divulgada e quantos ocorreram em datas anteriores. A nossa média hoje, ela, felizmente, ela vem novamente, ela tinha uma estabilidade, depois ela retornou um patamar de 7, 8 óbitos em média por dia, e hoje ela está em menos de 5, é 4,60 a média de óbitos por dia. E ela vem, então, diminuindo gradativamente, lentamente, mas vem diminuindo. Isso é muito importante para nós, porque, acima de tudo, a gente quer que as pessoas não morram de Covid. Da mesma forma, as internações, elas têm um patamar, uma queda lenta, mas gradual, então, uma é consequência, né, o óbito é consequência da internação. E eles também vêm diminuindo. Hoje a gente tem aí, em média, 150, nós já tivemos mais de 1.000 internados em UTI, hoje a gente já tem 150, aí 140, então nós temos uma estabilidade baixa da doença aqui no Espírito Santo.
Tá certo, então, Luiz Carlos Reblin, subsecretário em Vigilância em Saúde, atendendo mais uma vez aqui a Band News FM, especial aos nossos ouvintes. Reblin, muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com a gente, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.